Muito boa tarde para você, boa tarde para quem está ligado aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. A gente está na linha com o Diógenes Braga, que é o vice-executivo de futebol do Náutico, para falarmos sobre a grande novidade de ontem, que se estende também para o dia de hoje. A volta do Thiago para o Náutico, depois desse desfecho, na verdade, da negociação do Timbu com o Flamengo. Diógenes, obrigado por atender a gente, obrigado por estar participando do Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Como é que vocês recebem o Thiago de volta? Aquela velha frase, né, que a gente ouviu já diversas vezes na vida. Bom filho a casa torna. Um abraço, Rádio Jornal.
Boa tarde, Antônio. Boa tarde, ouvintes da Jornal, em especial a torcida Alvirrubra. É uma negociação bem difícil, porque quanto maior, né, é aquela história, você do limão tem que ter limonada, e a gente nesse debate com o Flamengo mostrou, assim, é a questão financeira, mas só deu uma frase que eu falei com o Bruno. Bruno, o Thiago foi nosso melhor jogador ao longo do ano passado, e se fosse para ficar sem o atleta e sem o dinheiro, a gente não teria vendido ele, se a gente não precisasse dele. Então, se fosse para ficar só sem o dinheiro, também não teria vendido ele, então não tem sentido. E a partir daí começou a se construir a questão da renegociação do pagamento. E em relação à questão de Thiago, a gente colocou isso e exatamente pela a condução, eu acho que a condução que a gente fez, uma condução em alto nível, sem estar colocando, às vezes até vocês me perguntavam muito, eu segurava a informação, segurava as negociações, mas sem, muitas vezes, uma negociação dessa, quem está como credor acaba usando a imprensa e bota a faca no pescoço do vendedor. E a gente foi muito ético com o Flamengo. E eles tiveram um reconhecimento muito grande e disseram, não, vamos fazer o melhor que a gente puder com vocês. E isso viabilizou a vinda de Thiago. O Thiago está muito feliz, muito, muito, muito feliz. Ele queria jogar. Ele, quando esteve aqui, ele esteve num jogo nosso, e ele olhando para cá, dizendo, poxa, eu queria estar lá dentro. E falei para ele, pronto, está tudo finalizado, você agora vai lá para dentro. Vai para lá e resolva para a gente como você resolveu no passado. E ele disse, não, não resolvi, pode contar comigo. Então, tá, eu acho que no final, dentro de todo o problema, acho que saiu bom para as partes, né? A gente vai acertando aí com o Flamengo, questão desse recebimento, eles pegam uma parte, posterga outra, e Thiago vem, fica conosco. Acho que o Flamengo é bom, porque diminui o montante de dinheiro que ele precisava pagar, coloca uma crise de visibilidade. Eu acho que o Náutico é uma grande vitrine hoje. Se a gente projetou Thiago ano passado para o Flamengo estando numa Série C, a gente numa Série B esse ano, a gente tem condições de projetar Thiago bem mais alto. E aí ganha todo mundo, ganha o Flamengo, que tem 70% do atleta. Nós ganhamos também, a gente ainda tem 18% do atleta. E o próprio atleta, eu acho que também ganha muito, queria muito jogar, e vai jogar no melhor ambiente que ele possa estar. Então eu acho que é uma negociação que no final saiu boa para todo mundo. Acho que essa é a grande negociação, é a negociação que todas as partes ganham. O negócio não é aquele, o negócio bom não é aquele que você se sai bem e a pessoa que negociou contigo se sai mal. Não, o grande negócio é o negócio que todos ganham, e eu acho que esse é o negócio que todos ganham.
Nenhum negócio no futebol é simples, né, Diógenes? Não é uma equação de primeiro grau, vamos fazer esse comparativo. Sempre tem várias variáveis. E o torcedor sempre questionava ao longo desses... Vou arredondar para 15 dias de negociação do Náutico com o Flamengo. Que desfecho vai ter? O Náutico precisa do dinheiro? Qual é a grande dificuldade? Então, é até um momento para a gente explicar para o torcedor, nesse caso do Thiago, quais variáveis travaram a negociação, fizeram com que essa negociação se estendesse por tanto tempo, por tantos dias?
Veja, primeiro, você tem que gastar o dinheiro para negociar. Esse é o primeiro ponto. Uma coisa é você negociar 100 mil reais, 200 mil reais, que já não é pouco. Outra coisa é você negociar 1,3 milhão de euros. É diferente. Segundo, você está negociando com o maior clube do país. É um clube complexo, onde você debate com as pessoas, mas tudo que você caminha e vem do outro lado tem que ter autorização. Terceiro ponto, eu estou com o meu presidente estava, né, ele estava voltando agora, se Deus quiser, segunda-feira retoma aí o posto dele. Eu estava com meu presidente afastado, estava com Covid. Então eu estava tendo que tocar a negociação. Depois, você acaba envolvendo um atleta importante e muito destaque, que é Thiago, que inclusive estava pretendido para o clube de Série A, que você tentar trazer de volta. E por último, um grande complicante, é uma negociação que foi indexada ao euro, que é uma moeda que está extremamente valorizada. A gente, quando assinou o contrato, o euro estava na casa de 4,80 aproximadamente. O euro hoje passa de 6 reais. Então você tem esse ponto também. Então não é uma negociação simples, não é simplesmente manda um jogador, faz ativo, ou troca um jogador. Não é. É uma negociação complexa, você tem que ir alinhando ponto por ponto, com cuidado, e alinhar de uma forma que no final se saia bem. Eu acho que inclusive a negociação que saiu, ela fortalece a relação Náutico Flamengo. Ela fortalece essa relação. E por isso que precisam ter paciência. Em relação à questão de não ter informação durante o curso, eu peço desculpas de não ter passado informação, mas você não pode, ao longo de uma negociação, ficar dizendo como a negociação está andando. Porque se você faz isso, você abre os termos da negociação, você faz com que a negociação vá no caminho. Porque vários processos sejam abortados. Às vezes você evolui num caminho, ele não dá certo, evolui outro, não dá certo. Mas isso tem que ser feito com calma. Então, na minha empresa, por exemplo, quando alguém está à frente da negociação, eu tenho que montar o caminho, faço o melhor possível e me passa. No Náutico, quando alguém está negociando alguma coisa, a gente passa as diretrizes, mas não, caminho, depois traga o caminho conferido aqui para a gente aprovar. Então, eu preciso confiar em quem está à frente da negociação e ter calma. Mas, no final, o que importa, eu acho que a negociação foi boa para todos e foi muito boa para lá.
E não precisa nem se desculpar, você está no seu direito e também no seu dever de proteger essa negociação. E na questão financeira, Diógenes, como é que ficou? Você disse que amortizou uma parte para o Flamengo, o Thiago chega até o final do ano. Como é que ficou esse pagamento? Foi postergado? O prazo mudou?
A gente está recebendo uma parcela, que estava vencida em 1 de abril, certo? Está recebendo essa parcela. As outras parcelas, elas adiam, posterga para o ano que vem, posterga com um câmbio fixo, travou esse câmbio não ficou mais tudo mais. E Thiago vem com o salário pago, com tudo, ele vai pagar o salário dele, com tudo, ele vai debitar isso na última parcela.
Diógenes?
Oi, tô ouvindo.
Pronto. Pensava que tinha caído, mas não, tudo certo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Ontem, quando a gente estava conversando, até Edno fez, fala com o Diógenes, ele deve estar voltando da casa de praia, a sala dele deve estar pipocando, tanta mensagem, tanta ligação. Você conseguiu falar com o Dalpozo ontem, com a comissão técnica, alguns dos jogadores, recebeu alguma mensagem a respeito desse retorno do Thiago? Como é que o futebol, de fato, o comissão, os jogadores reagiram a isso?
Comecei com o Gilmar, mas Gilmar ele estava ciente já. Qualquer jogador que entra, que sai no elenco, o treinador ele tem que estar ciente. Uhum. O treinador ele não dá a palavra final de quem vem e quem sai, mas ele tem que estar ciente, possa vir ou quem possa sair. Então, o tempo inteiro o Gilmar soube da possibilidade da volta do Thiago e evidentemente está completamente de acordo.
Certo. Deixa eu aproveitar que você está aqui com a gente e perguntar sobre a situação do Bruno e também do Eric. Alguma novidade em relação à situação dos dois?
Não. Como a gente estava falando mesmo, questão do Flamengo, tudo, o presidente estava afastado, está voltando, toda essa questão com o CBF, os clubes estrangeiros com essa questão toda de adiamentos do campeonato lá também, enfim. Então, assim, não dá para resolver tudo ao mesmo tempo, não. Vamos devagarzinho, priorizando assuntos e resolvendo de um por um. Esses assuntos, eles foram iniciados, mas eles não estão finalizados.
Ô Diógenes, e eu tava vendo a reação dos torcedores nas redes sociais depois do anúncio da volta do Thiago, e muita gente já tava fazendo o prognóstico do que seria para eles, né? O ataque dos sonhos, né? Com o Thiago, Chiesa e também o Eric. A gente falou que a situação do Eric tá em aberto, Mas tem que saber lidar com essa empolgação do público também, né, Diógenes?
Completamente, completamente. Eu estava ontem à noite, eu conversei muito com o Gilmar, falando exatamente sobre essas questões. Então, a queda de produção da gente, ela se deveu muito à perda de jogadores de lado de campo. Hoje, esses jogadores de lado de campo são sempre envolvidos nas jogadas de gol, então são jogadores principais, taticamente colocando, que se envolve na jogada ofensiva. E a gente perdeu o Matheus e perdeu o Álvaro. Isso deixou a gente diminuir drasticamente o nosso poder ofensivo. Então a gente vai recomeçar, se Deus quiser, quando a gente for voltar. A gente vai ter Eric, vai ter Thiago, vai ter Babá e vai ter Paiva, que também faz muito bem aquilo ali. Então a gente vai dar boas opções a Gilmar. Quanto a jogar, aí é uma questão dos treinamentos, dos jogadores em campo. Não depende. Agora, é importante colocar o seguinte: a gente não vai jogar 2 jogos por semana, a gente provavelmente vai jogar de 48 em 48 horas. Então a gente não vai conseguir estar repetindo o time. O importante é ter grandes opções, porque vai ser necessário rodar elenco. E a gente saber que quem esteja em campo tem condições de resolver o jogo, né? Então eu acho que esses 4 atletas que a gente coloca aí são 4 grandes opções de lado de campo. Ainda tem uns meninos aí da base que podem ajudar, como o próprio Júlio, o Eric Bahia, são jogadores também que estão treinando por ali. A gente dá grandes opções ao treinador para ele trabalhar. Os treinadores vão estar numa situação muito difícil, porque jogar de 2 em 2 dias é muito complicado. Praticamente não vai ter tempo para treinar. Basicamente, é você encaixar um time, encaixar um sistema de jogo, encaixar um modelo de jogo e os jogadores contribuírem com esse modelo. Mas vai ser muito difícil repetir time. É importante estar consciente disso. Então, eu fico feliz que a torcida esteja feliz. Fico muito feliz realmente com isso. Mas é preciso a gente conter a empolgação, porque a gente vai ter dificuldade de repetir. Às vezes o jogador vai para o banco e o torcedor vai dizer: ah, é para ser titular. Mas de repente ele está cansado de um jogo que jogou e só pode fazer 20, 30 minutos, sua pena de estourar. A gente vai ter que evitar o máximo contundir atletas. Um atleta que se contundir com esse intervalo de jogos vai ficar fora 4, 5 jogos. A gente tem que ter muito cuidado. Então, todas essas questões, esses planejamentos ligados a tudo isso, eles vão fazer uma diferença enorme no final. E a gente quer, no final, conseguir nosso acesso à Série A.
Pra gente encerrar, eu disse que essa seria a última, mas com esse pagamento do Flamengo, a folha de imagem de abril foi quitada?
A gente ainda está operacionando esse recurso. Assim que esse recurso estiver operacionalizado nas nossas mãos, a gente quita. A ideia é quitar o mais rápido possível. O presidente Edmund, quando ele se afastou e com Covid, infelizmente, ele se afastou e o clube estava em dia. E aí, quando ele voltar, eu quero devolver a ele o clube em dia.
Diógenes, fechado. Obrigado, viu, meu velho?
Sempre à disposição.
Abraço.
Abraço, Antônio. Valeu. Tchau, tchau.